O ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos admitiu recentemente à Irlanda que as autoridades angolanas estudam a possibilidade de reequacionar a cooperação judiciária com Portugal, mostrando-se estupefacto por o Ministério Público Português ter avançado para a fase de instrução do processo que envolve o vice-presidente da República, Manuel Vicente, sem esperar pela resposta de Angola. A decisão do Departamento Central de Instrução Criminal de enviar os autos para a instrução surgiu numa altura em que, após o pedido do Ministério Público Português para notificar Manuel Vicente, o Procurador-Geral de Angola decidiu pedir um parecer ao Tribunal Constitucional angolano sobre o assunto, o que atrasou a diligência. No processo de Operação FIS, o vice-presidente da República de Angola e ex-presidente da Sonangol é suspeito de ter corrompido Orlando Figueira quando este era procurador do Departamento Central de Instrução Criminal, o departamento que investiga a criminalidade mais grave, organizada e sofisticada, designadamente de natureza económica. O ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, afirmou que as autoridades angolanas estavam já a trabalhar no sentido de responder às cartas rogatórias enviadas pelas autoridades portuguesas, solicitando alguns procedimentos.
Esses procedimentos estão a ser tratados, seja pela Procuradoria-Geral da República, que solicitou um parecer ao Tribunal Constitucional, e, em virtude disso, o processo está a ser tratado e preparado para este efeito. Ora, o Ministério Público Português, ao decidir enviar a acusação para a instrução, fê-lo porque entendeu que todas as diligências solicitadas por esta carta rogatória eram ineficazes. Bom, nós temos um acordo neste sentido, de auxílio mútuo, e entendemos que todos os procedimentos devem ser seguidos nos termos deste acordo.
Enquanto em Angola trabalha-se para dar resposta adequada à solicitação feita pelas autoridades judiciárias portuguesas, o ministro Rui Mangueira disse que as autoridades portuguesas deram um passo no sentido de ignorar o acordo de auxílio mútuo estabelecido entre Portugal e Angola.
Eu fico estupefacto e até incrédulo, na medida em que são situações que demonstram um certo desrespeito pelas nossas autoridades judiciárias e, em especial, ao Tribunal Constitucional da República de Angola. E esta situação, obviamente, ao ser verdade, por aquilo que nos foi dado a conhecer, é uma questão que assume uma gravidade muito grande e vai nos levar, certamente, a fazermos uma avaliação e uma apreciação de todo o trabalho que deve ser feito nos termos deste acordo. Todas as solicitações feitas nos termos da carta rogatória terão uma resposta a seu tempo, na medida em que a Procuradoria-Geral da República solicitou este parecer ao Tribunal Constitucional. E nós vamos então esperar que o Tribunal Constitucional dê esta resposta em tempo adequado. A questão solicitada foi justamente na carta rogatória, que se refere então às informações relativas à condição do Sr. Engenheiro Manuel Vicente.
E a condição do atual vice-presidente da República de Angola continua nesta perspectiva com um futuro indefinido. O secretário da UNITA para os Direitos Humanos, Joaquim Nafoia, considera que o Ministério Público Português está apenas a exercer o seu poder judicial no âmbito da separação de poderes.
Em relação a essa questão, eu acho que as autoridades angolanas estão a agir de forma infantil, na medida em que o Estado português é um Estado democrático, onde a separação de poderes entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial é efetiva. O executivo lá, o governo português, não se intromete nos assuntos do poder judiciário. E, ao contrário do que acontece aqui, onde o poder legislativo e mesmo o poder, neste caso, judiciário, é tutelado pelo poder executivo e eles estão a pensar que todos os países isso funciona assim. Daí, de forma estúpida, diria mesmo eu, agirem da forma que estão a agir. E isso, esse comportamento, envergonha o país, envergonha todos nós, os angolanos. Os angolanos, de bom senso, deviam indignar-se por esta postura do governo angolano. Portanto, mas também as nossas autoridades esqueceram-se que no passado eles fizeram isso, porque quando acham que o Manuel Vicente, sendo presidente, vice-presidente da República, não podia ser julgado pelas autoridades, não podia ser investigado pelas autoridades judiciárias portuguesas, devia ser cá no país, eu gostaria de recuar um pouco a fita para dizer que o Rafael Marques, o jornalista Rafael Marques, no passado muito recente, fez denúncias sobre os esquemas de corrupção de Manuel Vicente e remeteu-os à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República arquivou o processo. Não disse nem mais nem menos. O Rafael Marques tentou por muitas formas, pressionou, pura e simplesmente o processo foi arquivado. Ora, e o Manuel Vicente, quando começou a roubar os nossos dinheiros, não os escondeu só aqui. Tirou esse dinheiro, foi escondê-lo lá fora, com maior incidência em Portugal. Ora, o Estado português tem leis. Ele violou as leis do Estado português. É óbvio que o Estado português acione os mecanismos jurídicos como os acionou, no sentido de sancionar quem assim prevaricou. Mas até versão contrária.
Mas o que não foi o facto de transferir algum dinheiro para fora do país pressupõe algum crime, ou se calhar um outro caso em que esteja implicado Manuel Vicente?
Bom, segundo os relatos que vêm de Portugal, parece que ele tentou, violou algumas normas que regem o direito português com a transferência desse dinheiro. Não só com a transferência do dinheiro, assim como o prédio que ele, as casas que ele comprou lá, enfim. Portanto, mas qualquer das formas, sendo crime ou não, eu acho que ele não deve fugir. Ele deve ir lá para poder esclarecer esta situação. Eu, apesar da Constituição achar que ele devia ser julgado aqui, de facto, como cidadão angolano, se tivéssemos tribunais independentes, eu acho que esse processo devia ser avocado para ser julgado aqui. Mas eles próprios criaram esse precedente, porque no passado, não sei se o seu jornalista se recorda, no passado muito recente, foi o regime que organizou, através do general Copelipa e outros generais, foram processar o Rafael Marques, em Portugal, o caso do livro Diamantes de Sangue. Inclusive, me recordo quando fabricaram um suposto rei das Lundas, que eles levaram lá, fizeram isto, mas perderam lá o processo. E a Constituição, no seu artigo 75º, sobre a aplicação da lei criminal, diz no ponto 5 o seguinte: ninguém deve ser julgado mais do que uma vez pelo mesmo facto. Ora, eles intentaram uma ação judicial em Portugal que julgou Rafael, e o Ministério Público depois, e o Tribunal chegou à conclusão que o Rafael não tinha culpa, foi absolvido, mas não satisfeitos, transferiram o mesmo caso, intentaram outra ação judicial aqui,
que condenou o Rafael Marques. Eles fizeram isto.
Entretanto, o Parlamento angolano prepara-se para aprovar na próxima semana a proposta de lei sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e vice-presidentes da República. Uma proposta que visa garantir regalias especiais e proteger José Eduardo dos Santos, Manuel Vicente e a família do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto. Para o político Joaquim Afoia, essa proposta de lei pode ser considerada como sendo legítima, mas já não concorda com a inclusão do vice-presidente da República.
Não, vamos por partes. Em relação ao estatuto dos antigos presidentes da República, é constitucional. O artigo 133 da Constituição consagra no seu ponto 1 o seguinte: os antigos presidentes da República gozam das imunidades previstas na Constituição para os membros do Conselho da República. E o ponto 2 diz o seguinte: no interesse nacional de dignificação da função presidencial, os antigos presidentes da República tenham os seguintes direitos: a linha A, residência oficial; a linha B, escolta pessoal; a linha C, viatura protocolar; a linha D, pessoal de apoio administrativo; e a linha E, outros previstos por lei. Quando digo outros previstos por lei, como diz a Constituição, é essa lei que vai ser aprovada. Eu entendo que, independentemente de quem esteja no poder, quem assumiu essa função deve ser dignificado. Devemos preservar a sua imagem. Também essa questão está salvada na Constituição. Quem está envolvido em casos de suborno e outros crimes não pode beneficiar desse estatuto. Ora bem, o estatuto pode ser aprovado. Mas se amanhã houver uma ação judicial, por exemplo, contra o engenheiro José Eduardo Santos, se amanhã o Poder Judiciário ou os tribunais entenderem que o José Eduardo Santos, no desempenho das suas funções, violou esta ou aquela norma, cometeu este ou aquele crime, eu acho que esse estatuto poderá ser retirado, sem problema nenhum. Portanto, eu acho que essa lei deve ser aprovado para preservar a imagem do próprio chefe, dos ex-chefes de Estado, independentemente de quem seja no poder, seja o presidente Samakuva amanhã, seja o presidente Eduardo Santos amanhã, enfim. Agora, em relação ao vice-presidente, não, é inconstitucional. Porque não há nenhuma cláusula, nenhum artigo, nenhuma linha, nenhum ponto na Constituição que consagra que deve-se aprovar um estatuto especial para o ex-vice-presidente. O MPLA, ao tentar fazer isto, está a querer proteger o Manuel Vicente dos escândalos em que ele está envolvido. Isso não. A sociedade deve estar atenta, os partidos políticos devem estar atentos, a sociedade civil, no seu todo, deve estar atenta no sentido de se impedir isto.
O jurista Fernando Monteiro Cabuéué lamenta o facto do Ministério Público angolano não estar a colaborar com as instâncias judiciais portuguesas. Por outro lado, não percebe porque é que tem que ser o Ministro da Justiça a responder publicamente.
Sei que o Ministério Público de Portugal enviou uma carta rogatória. O que é a carta rogatória? É o pedido feito aos órgãos judiciais de outro país para que este colabore na prática de um determinado ato processual. A sua admissibilidade e o cumprimento dessas cartas devem obedecer às regras estabelecidas nas convenções internacionais, o que Portugal tem uma convenção com o governo angolano. Nesse caso, o Ministério Público angolano não tem estado a colaborar, porque as autoridades portuguesas, as autoridades judiciais, refiro-me, autoridades judiciais portuguesas endereçaram carta rogatória e não carta precatória. Carta precatória é aquela em que os processos deviam ocorrer nos seus próprios países, mas a serem acompanhados por autoridades de diferentes países. O que ocorreu é que as autoridades judiciais portuguesas querem que o cidadão Manuel Vicente vá prestar declarações, porque os factos estão mais que evidentes. As empresas de que o Manuel Vicente investiu de forma ilícita estão ali. Não é preciso procurar, por isso o senhor Manuel Vicente devia responder. Mas obedecendo o princípio tanto do contraditório, como o princípio de igualdade, devia ser o cidadão Manuel Vicente a responder. E não implicar, porque ultimamente houve-se um pouquinho nos corredores angolanos, ou seja, nas lides políticas angolanas, a responderem às acusações que pesam sobre o Manuel Vicente. Não é um ministro, não cabe ao ministro da Justiça colar, ou seja, fazer com que, fazer de contas que as relações, ou seja, a corrupção, o roubo, o saque do erário público que o senhor Manuel Vicente efetuou na Sonangol, nas vestes de presidente do Conselho de Administração, a ser interrogado ou a ser questionado, isso vincula o povo angolano. É negativo. O povo angolano não tem nada a ver com isso. Simplesmente o povo angolano tem o prejuízo, porque os milhões e milhões, ou bilhões e bilhões que o senhor Manuel Vicente extraviou e transferiu para bancos exteriores, esses estão a dar um prejuízo enorme na vida do cidadão.
Mas, no caso, o Ministro da Justiça manifesta o seu descontentamento pelo facto do Ministério Público Português não ter aguardado por um pronunciamento das autoridades angolanas. Acha que este ponto de vista do Ministro tem justificação legal?
Não tem qualquer justificação legal, porque em nada macula as relações entre as duas, ou seja, entre os dois Estados, angolano e português. Não tem nada que pode macular, porque o que está em causa é a corrupção, é o branqueamento de capitais, é a falsificação de documentos, quando o senhor Manuel Vicente fabricou empresas que cresceram de dia para noite e a fazer uma expansão enorme. Então, num país sério, tem que se questionar de qual é a proveniência desses dinheiros. São dinheiros proveniente de lavagem de capitais. O senhor Ministro da Justiça não tem qualquer razão de querer ver as relações entre os dois povos de escada. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tanto mais que lá em Portugal, como a justiça é independente, depois do dia 11 de novembro de 2013, quando o procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal decidiu arquivar o processo que pendia sobre Manuel Vicente, as investigações continuaram. O senhor Paulo Amaral Blanco, o seu advogado, neste momento está a ser questionado, porque também está implicado nesse roubo, esse roubo que eu algumas vezes chamo de roubo industrial, um roubo astronômico. É perigoso. Então, o senhor ministro não venha aqui a terreiro em fazer colagens entre os dois estados que as relações podem azedar. Em nenhum momento as relações podem azedar. O que o senhor ministro devia fazer é ajudar o esclarecimento do caso, é ajudar em convencer o senhor atual vice-presidente, que já não tem renovação de mandato, porque sabemos que já não aparece na lista como vice-presidente, termina o seu mandato, perde a imunidade, automaticamente as autoridades vão acionar o mecanismo e o senhor Manuel Vicente responderá. Mas em nenhum momento nos podem vir aqui a tirar areia na cara.
Finalmente, Fernando Monteiro Cauê tem a seguinte opinião sobre a proposta de lei que vai aprovar o estatuto especial do Presidente e Vice-Presidente da República depois de terminarem os seus mandatos.
Assiste-se um pouco nos últimos anos essa tendência de criar legislações que protejam os prejudicadores, mas nem sempre dará os resultados que desejam, porque havendo mudança de regime, o governo que vier a ser instituído, com certeza que vai trabalhar primeiro na mudança da Constituição da República de Angola, que é atípica, para uma Constituição típica, normal, aquela que não traga mais os 55, não traga as 55 competências para uma pessoa, que é um Estado muito anormal, que não traga a realidade da propriedade da terra como do Estado, e que devolva a legalidade, aquilo que é a realidade de vida aos seus cidadãos, e não os afaste. As cláusulas contidas na Carta Magna devem ser cumpridas por todos, porque as leis é que regulam a vida das pessoas e nunca as pessoas regulam as leis. As leis é que devem regular, e todos, a partir do Presidente da República, todos estão abaixo da lei, por isso são as leis que devem guiar. E acredito que o próximo governo a sair do dia 23 de agosto será capaz de alterar algumas mutações, pelo que essas atrapalhadas que vão sendo feitas agora nem sempre darão o resultado desejado.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Volta América, Arandipa.